Você está ouvindo Feijoada Completa.
Muito bem, estamos de volta com Feijoada Completa no seu rádio e você está ouvindo ao longo de todo esse programa canções da Ana Reis, cantora brasiliense que está aí preparando, né, o lançamento de um DVD chamado Toda em Si. Essa canção que nós estamos ouvindo agora se chama Meninos do Rio e também é composição do Túlio Borges, que é um compositor brasiliense que é parceiro da Ana Reis. Nesse caso, a música é do Túlio Borges e do Climério Ferreira, chamada Meninos do Rio.
Os meninos, a margem cospe as crianças.
Olha, uma voz belíssima, né, realmente, da Ana Reis. O que a gente está ouvindo aí são trechos do show que ela fez no Clube do Choro aqui em Brasília e que são a base, né, esse show que é a base do DVD que está sendo preparado para ser lançado, chamado Toda em Si. Bom, nosso assunto agora é a questão das leis antiterror. Na verdade, o Brasil não tem a tipificação do crime de terrorismo, né? A gente tem aí, né, existe uma lei, a Lei de Segurança Nacional, existem algumas leis que falam a respeito de atos específicos, né, de questão paramilitar, a própria Constituição estabelece algumas coisas, mas o crime de terrorismo não foi tipificado no Brasil, não existe uma lei que diga o que é, de fato, o crime de terrorismo. Enfim, né, nos últimos tempos houve suspeitas de que os terroristas do Estado Islâmico estariam tentando cooptar jovens em vários países do mundo, né? Eles têm feito isso em vários países do mundo, inclusive na Inglaterra, nos Estados Unidos, e também em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Mas, enfim, qual é a preocupação que nós temos que ter? O Brasil já sediou a Copa do Mundo, agora vai sediar em 2016 as Olimpíadas, e sempre quando se sedia um evento internacional com participação de atletas, né, no caso das Olimpíadas, de 200 países do mundo praticamente, então há uma preocupação muito grande nessa questão, quer dizer, a segurança desses atletas, a segurança de dirigentes, de chefes de Estado, enfim, o Brasil... Que medidas o Brasil precisa tomar para poder se proteger e para poder, enfim, fazer uma lei antiterrorista, se é o caso, mas que seja também uma lei que respeite os valores individuais, os direitos humanos, enfim, que respeite o direito das pessoas. Sobretudo, né, porque, obviamente, não se pode atribuir a determinados segmentos sociais a pecha de terrorista, porque se você pertence a um determinado segmento religioso ou segmento social, significa que você seja que a pessoa seja terrorista, não se pode fazer isso. Então, evidentemente, para que haja uma lei, ela precisa ser também uma lei que leve em consideração as características do país. Sobre esse assunto, nós vamos conversar, então, nosso primeiro entrevistado é o deputado Carlos Zaratini, ele que é do PT de São Paulo, da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, e nós vamos conversar, então, com o deputado Carlos Zaratini sobre esse tema. Deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, deputado, prazer em tê-lo no nosso programa, um grande abraço, como vai?
Tudo bem, prazer é nosso, um grande abraço a você e a todos os ouvintes.
Deputado, o Brasil precisa de uma lei que tipifique o crime de terrorismo, na sua opinião?
Eu acho que sim, porque nós temos aí uma conjuntura internacional onde vem se disseminando a prática de terroristas, né? Situações aí que efetivamente causam uma intranquilidade muito grande na população. Então nós achamos correto, sim, que haja essa legislação aqui no Brasil. Mas nós temos que tomar cuidado com a forma como a gente faz para que ela não seja um limitador de liberdades democráticas, não se torne um instrumento contra os movimentos sociais.
Uhum. Agora, há uma série de ações, né? Inclusive a criação de uma política de inteligência por parte do governo federal. Como é que está esse processo hoje, na sua avaliação? Está andando essa discussão dentro do Ministério das Relações Exteriores? Como é que o senhor tem acompanhado isso? Que disposição o senhor tem visto do governo para colocar essa questão para a população, para, enfim, trazer essa discussão para o nosso povo?
Olha, eu acho que assim, a cada vez que a gente tem aqui mais eventos internacionais no Brasil, como nós tivemos a Copa, como nós tivemos a visita do Papa, e agora nós vamos ter também as Olimpíadas, é necessário que a gente tenha também os instrumentos jurídicos legais para que a gente possa evitar e combater qualquer tipo de atentado. Agora, a gente nota que esse debate não avançou ainda, é necessário avançar, e existe uma disposição da Câmara de contribuir para isso, né? A Comissão de Relações Exteriores, para tratar desse assunto, mas também nós temos que tratar isso com o Ministério da Justiça, né? Que afinal é quem cabe tratar desse assunto e apresentar uma proposta de que trate das medidas possíveis para a gente combater o terrorismo.
Uhum. No caso, o senhor acha que hoje a ABIN ela já tem instrumentos suficientes para investigar possíveis ações, enfim, ou o Brasil é um país que tem, até na sua própria cultura, né, uma facilidade muito grande de receber as pessoas de outros países, e é óbvio, o que as pessoas muitas vezes temem é que isso possa favorecer talvez não a ocorrência de atentados, mas a formação de células que podem, a partir daqui, estar agindo em outros locais do mundo. O senhor tem esse temor e o senhor acha que a ABIN pode ser um instrumento capaz de tratar isso, de investigar isso da maneira adequada?
Olha, eu acho que uma política de combate a qualquer tipo de terrorismo, ela envolve, em primeiro lugar, a ABIN, mas envolve também a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, e envolve também as três forças, né, as forças armadas. Então, é esse conjunto que tem que estar acionado. Agora, nós também não podemos tratar, e nunca tratamos, espero que a gente não passe a tratar dessa forma, os estrangeiros como suspeitos, né? Principalmente a gente às vezes vê uma preocupação muito grande com muçulmanos, com pessoas de origem árabe, e que isso não tem nada a ver, né? O que está ocorrendo aí com o chamado Estado Islâmico não tem nada a ver com a filosofia da religião muçulmana, nem com as perspectivas que eles apontam para o mundo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso para não criar aqui um clima de xenofobia que só vai prejudicar a nossa própria convivência interna.
Agora, a gente precisa de uma política de reforço de policiamento e fiscalização nas fronteiras, né, deputado? Acho que o Brasil, como nós temos fronteiras muito amplas...
Olha, isso é uma coisa muito que se fala muito, né? Mas veja você, a faixa de Gaza, né, é uma fronteira muito pequena, né? E os palestinos conseguem atravessar essa fronteira com túneis. E são milhares de túneis, não são poucos não, são milhares. Né? A fronteira dos Estados Unidos com o México foi construído até um muro. E não tem jeito, os mexicanos continuam pulando o muro. Nós aqui temos milhares de quilômetros de floresta amazônica, de fronteira em região amazônica. Então, essa ideia de que não, nós vamos evitar que qualquer um entre, nós temos que ter segurança, nós temos que ter trabalho de inteligência, nós temos que ter acompanhamento, mas essa ilusão de que vamos ter uma fronteira intransponível, isso é conversa, como a gente diz lá em São Paulo, é conversa para boi dormir, porque não tem nenhuma possibilidade de você ter esse controle tão apurado quanto se imagina. Temos que ter sim combate ao tráfico de drogas, mas isso se faz também com o serviço de inteligência, com acompanhamento da movimentação dos traficantes, né, informações, é assim que se combate, não é querendo achar que nós vamos... E quem já foi na ponte de Assunção, ali na ponte do Paraguai, a ponte da Amizade, vê o quanto as pessoas atravessam de um lado para o outro normalmente, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa ideia de que vamos ter um fechamento de fronteiras no país.
Muito bem, deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo. Deputado, muito obrigado pela participação aqui conosco. Um grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade.
Muito obrigado a vocês e um grande abraço a todos os ouvintes.
Tá joia. Está aí a participação do deputado Carlos Aratini conversando com a gente, então, sobre esse tema da questão da necessidade, enfim, né, de uma lei que tipifique o crime de terrorismo no Brasil e também dentro desse debate em torno dos eventos internacionais que o Brasil já sediou, como a Copa do Mundo, e ainda vai sediar, como é o caso das Olimpíadas. Agora, nós vamos conversar com o professor Fábio Queiroz, ele que é professor de Segurança Internacional da Universidade Católica de Brasília e também da UNB. Professor Fábio Queiroz, prazer falar com o senhor, como vai?
Olá, Edson, ouvintes, prazer estar aqui com vocês.
Professor, o Brasil tem alguma razão para se preocupar com questões de terrorismo? Isso é uma coisa que, às vezes, a gente vê na televisão, vê nos jornais, nos noticiários, né, essas coisas acontecendo em países do Oriente, dentro dos Estados Unidos, no Reino Unido também, que tem uma ascendência e tem uma presença de, enfim, vários. São países, né, com presença forte internacional de pessoas do mundo inteiro circulando por ali. Mas e o Brasil? O Brasil tem razão para ter preocupação em relação a isso?
Olha, esse é um tema muito importante na agenda doméstica de muitos países e na agenda internacional também. Agora, quando nós falamos especificamente do Brasil, nós devemos levar em consideração alguns aspectos. Primeiro, o Brasil é um país que está fora da área de risco, que nós chamamos da área vermelha de risco de terrorismo. É um país que tem uma tradição pacífica, de respeito à autodeterminação dos povos, à paz. Então, o Brasil é um país que, teoricamente, está à margem de maiores preocupações. Agora, grupos terroristas, eles atuam à margem da lei, à margem do Estado. E uma importante vitrina para esses grupos são justamente eventos de grande magnitude e que sirvam como propaganda, como é o caso de uma Copa do Mundo e de uma Olimpíada. Recentemente, a Rússia, que é um país de dimensões semelhantes ao Brasil, um emergente também, passou por uma situação semelhante quando houve os Jogos Olímpicos de Inverno. E houve todo um aparato em volta de assuntos de segurança, temendo que terroristas separatistas provocassem algum incidente. Então, no caso do Brasil, apesar de ser um país de baixo perfil no que concerne riscos de terrorismo, é importante levar em consideração que ocorrerá o maior evento esportivo do planeta, o mundo inteiro estará olhando para o Brasil, então medidas de segurança, por uma questão de garantia da vida, da integridade das pessoas que estarão aqui, se tornam imprescindíveis. Isso aí independe do perfil do país. Então é necessário sim que tenhamos todo o cuidado, porque recentemente tivemos o problema do Estado Islâmico, inclusive recrutando jovens no Brasil, e é preocupante, porque isso é o que eles chamam de lobos solitários, que são jovens que têm o perfil mais ou menos esse, né? Jovens que têm problemas familiares, problemas de inserção social, e que estão dispostos a comprar a ideia de pertencer a uma comunidade transnacional e inclusiva, que é como o Estado Islâmico se apresenta. E a partir daí eles têm recrutar jovens, como você agora há pouco apontou, em países muito importantes, inclusive no Brasil. Então todo cuidado é pouco e necessário.
Essa questão, ela já está comprovada que houve realmente a cooptação de jovens no Brasil?
Essa informação foi comprovada por familiares de jovens, né, que viajaram, que eles fazem uma rota de transição, geralmente eles vão para a Europa e dali para a Síria ou para o Iraque. Então esse é mais ou menos o caminho. E há comprovação, então, de que isso aconteceu. Agora, como o Estado Islâmico especificamente, outros grupos terroristas em geral, eles atuam à margem da lei e fora de qualquer mecanismo de controle de imigração, é muito difícil nós dizermos quantas pessoas foram cooptadas, né, por esse grupo. Então, no mundo, a gente tem assim, uma estimativa de que a França seja o país onde há maior recrutamento de jovens, seguido por Reino Unido e Estados Unidos, Bélgica, Alemanha, Holanda, inclusive no Brasil.
Pois é, agora, veja, um detalhe interessante a gente colocar isso, porque O fato de o país ser, digamos, fora da zona de risco, como o senhor colocou na sua primeira resposta, não pode ser exatamente esse o fator, quer dizer, olha, como é menos visado, é para lá que a gente vai, é lá que a gente vai buscar, tentar buscar essas pessoas. Não seria esse o pensamento de um grupo terrorista que queira buscar voluntários, em que queira buscar pessoas para poder promover os seus atos? Como é que o senhor vê isso?
Sim, o que você apontou aí é correto. Isso é uma moeda e com os dois lados, né? Se por um lado os grupos procuram atacar o que eles chamam do coração do mal do mundo ocidental, que, lembrando, só para contextualizar os nossos ouvintes, mas especialmente no caso do Estado Islâmico, eles são sunitas ou arabistas. Eles são, assim, é uma corrente ultra-radical que não aceita nenhum contato com o Ocidente, sequer com seus irmãos xiitas. Então, o Brasil se enquadra nesse grande espectro que é o Ocidente, apesar de ser um país de baixo perfil, se comparado com a Europa Ocidental e com os Estados Unidos. Agora, por um lado, pelo fato de o Brasil ser um país de baixo perfil, isso também abre uma perspectiva de ter um sistema de segurança e defesa menos eficiente com relação a se precaver de riscos de atos terroristas. Então, isso também abre espaço para que esses grupos possam atuar aqui. Uhum. Em uma situação normal, isso seria pouco provável. Agora, considerando a vitrine que o Brasil se tornou desde que foi indicado para sediar a Copa do Mundo e depois as Olimpíadas, isso eleva bastante o risco de alerta.
E o senhor está falando dessa questão da segurança, quer dizer, do Brasil não ser alvo, pelo menos não imediato, a gente ter um pouco de afrouxamento nessa questão da segurança nacional. E a questão da legislação, quer dizer, a tipificação do crime de terrorismo, tudo isso, o senhor acha que realmente há necessidade de a gente ter uma legislação específica em relação a esse tema no Brasil?
Eu acho que é necessário, porque desde do 11 de setembro de 2001, aquilo foi um marco na história mundial. E a partir de então, vem os atores internacionais e nacionais de vários países vêm empreendendo um grande esforço para definir o que é terrorismo. Mas isso não é fácil, porque envolve uma série de questões, e inclusive questões muito sensíveis que dizem respeito à liberdade de expressão, o que se pode e não pode fazer. Esse discurso ficou muito evidente, por exemplo, no caso do Charlie Hebdo, recentemente na França, onde aparentemente houve uma grande comoção pública, mas depois que as pessoas começaram a parar para pensar um pouquinho, você fala, bem, peraí, a liberdade de expressão tem que ter limites também. Uhum. Então a gente entra numa seara muito complicada. Definir o terrorismo é fundamental. Países que têm um risco de sofrer ações como essa, como França, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, eles tem uma estrutura mais elaborada para trabalhar com isso. Agora, nós estamos ainda no estágio embrionário com relação a definir o que é terrorismo.
E fora o risco, professor, da questão da discriminação que se tem em relação à própria comunidade islâmica, né? Que,
claro,
óbvio, a gente sabe que o terrorismo não é exatamente aquilo que o Corão, pelo menos pelo que a gente ouve da maioria dos sheiks, que, enfim, né, que a gente vê dando entrevistas e tudo, que aquilo não é exatamente o que o Corão determina, né?
Claro, esse ponto que você falou é extremamente relevante, porque, primeiro, como você combate uma ação dessa? Demonstrando que esses grupos, eles contrariam os próprios preceitos do Islã. Islã é pacifismo e tolerância, e não tem nada a ver com esses movimentos extremistas. Então, nós acabamos, pela própria natureza humana, com a tendência de generalizar aquilo que, de fato, não existe. O Islã é pacifismo e tolerância. E aí, com relação a esse ponto que você tocou, o aspecto social, só para eu te dar uma ideia do perfil do jovem que é recrutado pelo Estado Islâmico ou por grupos terroristas. Geralmente, eles são jovens do sexo masculino e que têm conexão com imigrantes muçulmanos, ou seja, que sejam filho ou pai de imigrantes. E são jovens que têm muitos problemas familiares, que apresentam alta taxa de desemprego e que não conseguem inserção social. Então, acima de tipificar uma questão religiosa, esse é um problema de cunho social.
Sim.
É necessário criar oportunidade de inserção dessa juventude islâmica no sistema de emprego formal, nas escolas. Recentemente, alguns anos atrás, nós acompanhamos a polêmica Lei do Véu na França, que impedia que as meninas muçulmanas frequentassem as escolas utilizando a burca. E aí vem a questão, segurança para quem? Isso tem a ver com a autoridade, como você se vê e como você vê o outro.
Sim.
Observar as suas peculiaridades, né, as características de cada um, o direito de expressão, mas ao mesmo tempo cuidando de aspectos que são imprescindíveis, que é a segurança. A questão é como você encontrar o equilíbrio entre esses dois campos, porque a linha é muito tênue. E uma vez que você ultrapassa essa linha, é muito perigoso.
Com certeza. E enfim, né, a liberdade e tolerância é uma coisa que vale para todo mundo e, enfim, a gente não pode nunca abrir mão desses preceitos em nome de qualquer que seja a causa. Acho que são coisas que o princípio, né, tem que vir sempre à frente daquilo que é imediato. O princípio é aquilo que permanece, né, professor? Acho que isso é muito importante.
É verdade.
Professor, muito obrigado pela participação. Professor Fábio Queiroz, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Um grande abraço para o senhor e a gente se fala em outra oportunidade com toda certeza sobre esse assunto tão importante. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço e estou sempre às suas ordens e dos seus ouvintes. Grande abraço.
Grande abraço, professor Fábio. Professor Fábio Queiroz falando com a gente a respeito desse tema fundamental. E vale lembrar, gente, que a questão, né, enfim, até que ponto a gente é realmente tolerante, né, com essa questão da lei da burca, que foi uma coisa curiosa. Porque, na verdade, a gente pensa o seguinte. Você vê também casos no Brasil, por exemplo, de gente que tirou Bíblia das escolas. Assim. Ah, não pode ter uma Bíblia na biblioteca da escola. Mas se não pode ter uma Bíblia, qual é? Não pode ter nada? Então não, é uma coisa que se precisa pensar. Por que a Bíblia e o Corão não podem estar lado a lado numa estante na biblioteca de uma escola? Aliás, as bibliotecas públicas, as bibliotecas escolares são bibliotecas públicas, né? Essencialmente, elas precisam trazer o conhecimento sobre todas as coisas para as pessoas. Então, seria muito importante que a gente tivesse nas bibliotecas públicas a Bíblia, o Corão, a Torá, livro judaico, enfim, todos os livros religiosos para que as pessoas aprendam, inclusive, se tiverem curiosidade de ler um ou outro, possam aprender um pouco. Então, acho que essa ideia de tolerância é uma coisa muito importante e precisa ser mesmo o norte de tudo que se for fazer a esse respeito, para que a gente não caia na ideia de pensar que, por causa de um determinado grupo religioso ou social, você pode atribuir a ele uma etiqueta. Uma etiqueta dizendo assim, olha, fulano tem tal religião ou pertence a tal segmento social, ele é isso ou aquilo. Né? Não dá para a gente poder rotular, e isso é uma coisa muito perigosa sempre. Então é preciso pensar nisso. E agora a gente fala das coisas interessantes da nossa capital.
Brasília Alternativa. O que a nossa capital tem de bom, mas você ainda não sabe.
Pois é, Hisashi Rocha participando com a gente. Tudo bom, Hisashi?
Isso aí, Edson. Tudo jóia, você?
Pois é, muitos eventos interessantes aí nesse fim de semana de feriadão, já quase acabando. Amanhã é o último dia do feriadão, mas tudo bem, né? A gente, acho que deu pra gente descansar um pouquinho a turma toda aí.
Com certeza.
Com toda certeza. Pois é, o que a gente pode falar da feira de publicação no CONIC?
Pois é, Edson, apesar do feriado já estar acabando, né, mas a gente tem aí vários eventos legais, um deles é essa feira de publicações, que chama Dente, vai acontecer hoje e amanhã, porque começa às 14h, lá no CONIC, na verdade é na galeria da Faculdade do Sina, né, que é lá dentro do CONIC. E essa feira de publicações, ela vai trazer, assim, vários publicadores independentes da cidade, trazendo quadrinhos, livros, revistas, zines. Eu acho que é uma excelente oportunidade para conhecer essa produção literária, né, que a gente tem no Brasil, em Brasília em especial, artística.
Que está crescendo, hein, Sachi? A literatura aqui está respirando bacana, viu?
É verdade, e acho que tem um movimento, assim, de valorização mesmo de produção local, né, das artes. É uma demanda da nossa sociedade, acho que a gente tem que aproveitar, prestigiar e receber, né, o que esses nossos artistas estão nos oferecendo.
É, com certeza. E o que, que a gente pode falar? Então esse evento vai ser hoje e amanhã, né?
Isso, hoje e amanhã, começando às 2 até às 8, na galeria da Faculdade do Sina, dentro do CONIC.
Da Faculdade do Sina, que é aquele, é onde fica o Teatro do Sina de Moraes ali, né?
Isso mesmo. Exatamente. E além dessa exposição, dos trabalhos, vai ter também oficinas de serigrafia, desenho, estêncil, fotografia. Então, se você quiser aproveitar e aprender alguma dessas técnicas, essas oficinas vão estar acontecendo lá.
Enquanto isso, no Cine Brasília, nós temos a Mostra Dogma 95?
Isso, Mostra Dogma 95, que ela traz vários filmes de cinema, do cinema contemporâneo. Isso está acontecendo no CCBB, vai até dia 15/6. São vários cineastas contemporâneos. Um deles, acho que talvez um dos mais famosos, é o Lars von Trier, né, que é aquele dinamarquês polêmico.
Muito polêmico.
Isso, mas com
o famoso Dogville.
Com filmes bem intrigantes, que provocam mesmo, né, as discussões aí na nossa sociedade. E acho legal citar que tem um dos filmes dele, que é o Dançando no Escuro, que a estrela é a Björk, é aquela cantora islandesa, né, super famosa. Ela participou como atriz principal desse filme. Então acho que a gente tem aí pessoas de peso, né, nas artes, marcando presença nessa mostra que vai acontecer lá no CCBB.
O Hisashi, só é CCBB, né?
Isso, CCBB.
Tá. É porque eu tinha uma notícia que seria no Cine Brasília, então é no CCBB.
Ah, desculpa, é no CCBB.
CCBB, maravilha. Isso. Muito bem. E o piquenique, né, Hisashi? Piquenique é uma coisa bacana.
Piquenique, um evento já tradicional na cidade, também acontece hoje e amanhã. Na verdade, já está acontecendo a partir das 11 todos os dias. E nessa edição vai ser num lugar diferente. Vai ser lá na Praça dos Cristais.
Praça dos Cristais,
setor militar.
Setor militar.
Isso, é uma praça bem legal, bem bonita, com os prédios lá militares super modernistas. Muito legal o cenário. Aí a gente vai ter lá o tradicional, né? As comidinhas, venda de arte, moda. E eu acho que uma coisa que vale a pena destacar nessa edição, que ela vai ser em 2 dias, né? Que normalmente o piquenique acontece só em 1 dia.
Sim.
E a gente vai ter uma, entre várias bandas que vão estar lá, a gente vai ter a Bulgarins, que é uma banda de Goiânia, que está fazendo muito sucesso na cena independente, não só no Brasil, como no exterior.
Olha,
eles têm uma pegada. Isso, eles têm uma pegada de rock psicodélico inspirado nos Mutantes.
Bacana.
Aquela banda incrível que a gente tinha aqui, né?
Sim.
Eles vão estar fazendo uma performance lá no piquenique, entre outras bandas também. Acho que vale super a pena conferir.
Então, piquenique hoje e amanhã na Praça dos Cristais, é isso?
Na Praça dos Cristais.
No setor militar. Muito bem. Hisashi Rocha, prazer ter você aqui mais uma vez. Grande abraço.
Prazer é meu. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tá aí, lembrando aí, daqui a pouquinho, portanto, às 11 da manhã, começa aí esse evento aí, o piquenique lá na Praça dos Cristais, hoje, sábado, e amanhã, domingo, portanto, a partir das 11 horas da manhã. Então, você acabou de ouvir o Feijoada, se quiser ir para lá curtir o som aí da banda Bulgarins, bacana esse som aí, é uma banda fazendo música alternativa, vale a pena, portanto, os eventos colocados aí pelo Hisashi. Se você quiser saber mais, tem sempre mais eventos lá na página do Facebook Brasília Alternativa. É só você procurar a página Brasília Alternativa no Facebook. E agora o nosso papo é cinema.
Olhares, o melhor do cinema com Irã Albuquerque.
Irã Albuquerque, como está você?
Tudo muito bem, Edson. E você?
Tudo jóia. Irã, Sangue Azul é sinônimo de nobreza. O filme Sangue Azul também tem alguma coisa a ver com isso, não?
Pois é, nesse filme eu acho que não, Edson. Sangue Azul acho que está mais ligado com o mar.
Olha, gostei disso, hein?
Sangue Azul é o novo filme do Lírio Ferreira, cineasta pernambucano, que ficou famoso por um filme chamado Baile Perfumado, nos anos 90, que deu um impulso no cinema nacional na época, junto com Carlota Joaquina.
Uhum.
E ele volta agora, 18 anos depois, com o terceiro longa dele, que chama Sangue Azul, e é todo rodado na ilha de Fernando de Noronha.
O cenário já é de espantar, hein?
Pois é, já de cara você pode ter certeza que são cenas lindíssimas, e de fato é. Lírio não economizou na beleza do filme, realmente bonito em cenas. Mas, como nem tudo são flores, ele peca um pouco no roteiro, assim, em alguns momentos eu acho que ele poderia ter aprofundado em algumas outras histórias, e eu até procurei saber um pouco mais, enfim, ler algumas entrevistas dele. Ele comentou de que ele peca pelo excesso. Eu acho que esse filme, talvez ele tenha errado um pouco a mão, sabe?
Uhum.
Ele comentou que vários diretores sempre procuram enxugar o filme, e ele acabou incluindo algumas cenas do filme depois que ele estreou em festivais no ano passado, em Paulínia e no Rio de Janeiro.
Sim.
No Rio de Janeiro, por sinal, ele foi tudo bem recebido, recebeu o melhor filme, melhor ator coadjuvante e direção. E ele demorou todo esse tempo, né, desde outubro do ano passado até junho agora, que ele estreia essa semana aqui em Brasília e no cenário nacional também. Mas ele só vai estrear agora, então assim, o público demorou todo esse tempo, depois de passados em festivais. Uhum. O filme conta a história do Daniel Oliveira, é o personagem principal. Depois de 20 anos ele volta à Ilha de Fernando de Noronha. Como um artista de circo, ele é um homem bala, né, aquele homem que sai do canhão. Então todo o filme ele é ao redor dessa chegada do circo à cidade, e à ilha, né, enfim. E ele retomando os contatos com as pessoas da ilha, né? Ele revê a mãe depois de 20 anos, ele revê a irmã depois de 20 anos, uma irmã que ele tem uma relação incestuosa, que é um tema que é super difícil de ser tratado, né?
Uhum, com certeza.
E muito forte, também ele traz uma mística da relação dele com a ilha. Então são temas tão fortes que poderia ter sido talvez melhor abordado, sabe? Eu acho que ele deu pouca atenção a essa relação da irmã, pouca atenção da relação dele com a ilha, da relação com a mãe, e que eu acho que ele poderia ter sido melhor explorado em relação ao roteiro. Mas ainda assim é um filme bonito. Não digo que não é um filme para não ser assistido, de forma alguma, mas eu acho que as pessoas vão perceber isso. Ali pelo meio do filme, eu acho que o livro se perde um pouquinho. E aí depois, quando chega no terceiro capítulo, o filme é dividido em capítulos, né?
Uhum.
Tem essa nova, enfim, não é essa nova, né? Mas já há alguns anos isso acontece. Alguns diretores gostam de dividir bem separadamente todos os plots do filme, né? Aqui vai acontecer isso, aqui vai acontecer aquilo.
Exato.
É nessa montagem, em quatro capítulos, e aí no segundo ele dá uma viajada boa, mas quando chega no terceiro ele retoma e consegue fechar o filme de forma muito bonita. Cenas belíssimas subaquáticas. Pra quem não conhece Fernando de Noronha, como eu que sou pernambucano e nunca fui à ilha, tem uma avó que é de Fernando de Noronha, mas eu nunca fui à ilha, é um deleite ver aquela ilha.
Com toda certeza, é uma bela oportunidade. Então tá estreando aí essa semana e aí o pessoal já vai poder conferir, portanto, no cinema. Circuito comercial, Irã?
Circuito comercial. Circuito comercial. Pra quem é de Brasília, no Itaú, nas outras cidades, é só procurar no cinema aí, mas eu acredito
nisso. Uhum. É aquele número pequenininho de salas que todo o cinema meio alternativo acaba pegando, né, Irã?
Problema de sempre. Ele, quando não é, não querendo fazer a crítica, mas já fazendo, quando não é da Globo Filmes, infelizmente ele não tem um número de salas tão grande.
Exatamente, é uma pena.
É uma pena, mas
a gente viu isso com Som ao Redor, enfim, né? Que é um filmaço sensacional, enfim. Mas acontece isso. Muito bem, Irã Albuquerque, prazer ter você aqui mais uma vez, meu caro. Um abraço.
Muito obrigado, tá? Um abraço,
tá aí. Participação do Irã Albuquerque falando com a gente aí sobre cinema. Tá aí a dica do filme Sangue Azul. Mais uma produção do Lírio Ferreira, portanto, o cineasta pernambucano que volta à cena aí com este longa rodado na Ilha de Fernando de Noronha. E agora é hora de intervalo aqui no Feijoada Completa. A gente volta já já.
Feijoada Completa.